Vamos agora dar atenção para essas maritacas que passaram por aí.
Não podemos esquecer.
Achei maravilhoso. Por que maritaca? Agora conta para ele, por que maritaca?
Então, quando eu já tinha inventado a coisa da estação de rádio, né? E aí eu começo a viver a coisa de verdade, assim. Eu sou meio nesse sentido, quando eu crio uma coisa, eu começo a viver como se a coisa já existisse. E aí eu estava escrevendo um projeto para a Lei Rouanet, para tentar que ele existisse, isso antes da Rádio Vozes, bem antes. Pensando como é que seria, e aí fiquei, eu estava assim, naquele momento assim, em suspensão, escrevendo o projeto, e falei, bom, agora o nome. E fiquei assim, com a minha mãozinha no ar, como eu, assim, sabe? Esperando
Esperando aí
chegar o
uma
nome.
intuição,
Exatamente,
uma
eu
coisa
acredito nessa
divina.
coisa divina. Eu acredito nesse tempo que a gente tem que escutar. Eu acredito na escuta pra caramba. Isso na minha vida, assim, nesse momento que você tem que entrar em contato consigo e escutar. Escutar você, escutar o universo, seja lá como se chama, né? Deus, quem quiser, chama o
Sim.
que quiser. Mas eu chamo esse estado de espera. Espera, daqui a pouco vem, mas você tem que estar conectado, né? Não tem jeito. E aí eu estava ali, daí, nessa hora, eu morava numa casa que tinha muitas maritacas, porque tinha uma goiabeira. E aí, nessa hora, chegaram todas na goiabeira.
Igual elas
E elas
fizeram agora. Ó,
gritavam
tamo aqui, queremos
muito.
participar também. Podia ter vindo de
Gritavam
pombo
muito.
correio? Podia, mas veio nas maritacas.
E aí veio maritaca. E assim, eu não questionei, não foi assim, ah, eu sou a Mari, daí a maritaca, porque as crianças falam, porque depois posso justificar por todos os meios.
Sim.
Mas para mim foi maritaca. Eu falei, maritaca. Maritaca toca tudo. Veio esse nome, maritaca toca tudo. Aí eu falei, uau, esse nome. Então eu sou a maritoca. E foi assim, inteirinho, desse jeitinho que eu tô falando para vocês. E aí eu confiei e fui. Depois eu tirei um toca tudo, né? Mas na abertura do programa a gente tem essa frase. Virou só o maritaca, mas o toca tudo a gente conta história e tal, tem na abertura.
Te pergunto uma coisa, talvez difícil de definir, mas essa responsabilidade de falar para a criança, como é isso? Como funciona? Porque é não tratar ela, logicamente, como uma infantiloide, mas também não tratar como um adulto. Existe um cuidado, existe um filtro, a gente tem que se policiar o tempo todo. Como é isso para você?
Eu acho que se policiar não é um caso. Acho que a gente tem só às vezes que achar uma forma de dizer as coisas que a gente precisa dizer de um jeito que chegue de uma forma interessante ou que você chegue neles, né? Claro que tem coisas, por exemplo, eu sou super criteriosa nas músicas que eu escolho, para que não tenha um palavrão, para que não tenha uma coisa assim, porque eu já imagino um pai ouvindo, né? Porque eu sou mãe. Então eu falo, ah, mas que é isso? Que música é essa? Que não sei o quê, que fala não sei o quê, que tem não sei o quê, sabe? Que tem um beijo, que tem, sei lá, uma coisa. Beijo não, né? Tô falando uma coisa mais picante, eu tenho que cortar. Às vezes tem umas músicas ótimas, aí a pessoa fala, transo, não sei o quê. Eu falei, transo. Podia sair sem essa, sabe? Então eu super tomo cuidado com algumas questões, e também tomo cuidado ultimamente por tudo que a gente passou, né? Com pandemia, com mortes, com governo, com tudo isso, eu tomo bastante cuidado para tratar de uma forma que não tire a esperança da criança, sabe? Porque a gente está num momento, eu pelo menos sinto que eu estou num momento muito desesperançoso por dentro.
O
Então eu estou.
Brasil inteiro tá, né? Ou deveria estar. Tem gente que não tá.
Não, tem gente que não está.
Tem gente que
Mas
não está e eu não sei como,
dentro
mas.
dessa nossa bolha, eu sim entendo, estamos.
Então, eu estou nesse momento ainda. Então, com eles, eu tenho que ter esse filtro, porque eu acho que as crianças precisam ter esperança, né? Eles não... A gente precisa falar das coisas sérias, precisa falar da importância, por exemplo, ambiental, deles olharem para isso, porque é a geração deles que depois vai passar por coisas difíceis. Então, a gente precisa falar disso, precisa falar da pandemia, das mortes, do cuidado, mas você não pode pôr um terror, eu acho. Porque senão a criança pira, como a gente pira, né? Só que eles têm menos, menos bagagem para lidar de uma forma madura com algumas coisas. Então, eu estava, por exemplo, eu fiz o último um programa que foi super forte para eu fazer sobre os povos indígenas. E aí fiz com a parceria de uma antropóloga, porque eu falei, eu não vou mexer nesse assunto, eu, Mariana, sem alguém muito forte do meu lado. Ela é uma mãe de uma ouvinte que me ligou, falou, me mandou uma mensagem, sou antropóloga, tenho muito contato com aldeias indígenas, eu queria saber se você não quer uma ajuda para fazer um programa sobre povos indígenas. Eu falei, claro que eu quero agora,
maravilha, né?
Com você, quero com você. Aí ela, a gente fez e tudo, e eu sou um pouco, no programa, eu reescrevi algumas vezes, porque pesei a mão, primeira vez que eu escrevi, eu pesei, porque eu tava, né, a gente tá com uma questão muito séria, né, nesse assunto, e aí eu li a primeira vez e falei, gente, eu vou matar as crianças, primeiro que elas não vão ter paciência de ouvir, e segundo que...
No fim vão estar todas chorando, né?
É, não, daí no final, depois eu até coloquei que na abertura que o Brasil não foi descoberto coisa nenhuma, a gente foi invadido, né?
Sim,
então, assim, pelos portugueses, daí eu tenho um amigo português e ele, eu vi que ele falou, então...
então, não.
É, eu falei, então, essa é a realidade, né? Assim, essa é a verdade, porque no Brasil... Tem ainda criança que aprende que a gente foi descoberto.
Sim.
Né?
Então, os livros usam. Eu acho que a gente está num momento de rever palavras e significados, né?
Sim.
Isso está muito forte. A gente precisa rever isso. E dar os nomes corretos e as intenções certas.
Claro. É, o meu filho, na escola dele, já é invasão, graças a Deus. Fico bem feliz que já é invasão e que ele acha um absurdo. E
seu filho está com quantos anos, Mari?
Meu filho tem 10.
Tem 10. Então, andou par e par aí com o Maritaca.
Ah, ele andou. Ele que fez as vinhetas, né?
Ah, que bonitinho.
Programa. Ele fez a vinheta de... Todas as vinhetas é com a voz dele que tem, e ele tinha 4 na época. Né?
Que legal.
Muito bonitinho. E, então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que falar, assim, as coisas. Porque também, se a gente não educa com a verdade, é o que está acontecendo no Brasil, né? Falta de consciência absoluta, porque foi em histórias da carochinha foram contadas, né?
Sim.
Então, acho que as crianças têm que ter essa lucidez. Mas eu acho que a gente tem que sempre dosar o peso para que elas tenham sempre vontade de que tenha um mundo melhor. Porque se você também só dá real o tempo todo, a criança perde esse lugar, né? De criação, de invenção, de possibilidades, de achar, né? Vai deprimindo. Como muitas crianças deprimiram na pandemia. Então...
Sim. Falando, você está na internet, que é esse lugar onde as pessoas fazem o que querem e falam o que querem. Você sofreu algum tipo de ataque por falar uma verdade para as crianças?
Não.
Que bom.
Que maravilha.
Que bom, né?
Que maravilha.
Está ilesa, por enquanto, né? Está passando ilesa, muito bom.
Por enquanto eu tô. Eu tenho... Tem um público que é muito fã, assim, sabe? Os pais gostam muito. Então, eu fico muito feliz, mas também é um público que eu tomo muito cuidado para não passar. Eu acho que sei e conheço meu público e sei o que também vai causar.
Mas digo até de não público, Porque é isso, quando a gente está ali na internet, infelizmente, sim, a gente está sujeito às pessoas invadirem a nossa casa, né?
Sim, eu passei por agora, eu levei um sustinho, assim, que eu fiz um programa chamado É Família, com, não sei se vocês já ouviram, que é um programa onde eu falo sobre crianças que têm mães, duas mães, dois pais, né, famílias homoafetivas. E fiz isso com bastante coração na mão. E eu falei, eu vou ser cancelada e é agora.
É. Né? Esse é um tema que pega ainda, né?
Pega bastante. Me coloquei, né? Meu filho tem duas mães. Então, me coloquei e eu nunca tinha me colocado publicamente. Porque tem gente bem ignorante que confunde homossexual com pedófilo, né? Sim, então tem uns loucos.
Sim, não, tem de tudo, sim, infelizmente.
Tem loucas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, absolutamente, né? Então, assim, mas você fica com medo, porque você vai vendo as respostas, assim, dessas internet, quando tem uma notícia, aí você vai lendo embaixo.
Não, os comentários são, assim, cruéis.
Aquilo pra mim é o Brasil. Você fala assim,
exatamente,
nossa...
Exatamente.
Eu nem sabia que existia esse tipo de pensamento, mas existe. Então, quando eu fiz, eu fiquei com medo. Fiquei com medo mesmo. Mas eu falei, acho que tem que falar. Acho que eu tenho que falar. É, não porque eu tenho que falar, mas eu acho que as crianças precisam ouvir, né, sobre essas famílias.
Até porque tem crianças, né, que tem duas mães, que tem dois pais.
Exato, ninguém tá falando,
né,
de uma vida
solo,
que não existe.
Tem pai solo, né,
tá,
as coisas estão aí, né.
É, a gente tem que falar o que existe, né.
As pessoas estão no mundo,
não,
né.
Não que não existe, quer dizer, o não existe é só das coisas boas, né. Do Curupira, do Saci. Agora, o que existe, gente, tem que ser falado, porque senão a gente vai ficar perpetuando tudo isso que está acontecendo.
Exatamente.
Né? E aí eu fiquei com medo mesmo, mas para minha sorte e para minha surpresa, eu ganhei mais ouvintes.
Olha, que maravilha. Nossa, a gente fica tão feliz quando a gente ouve esse tipo de coisa, né, gente?
Isso dá esperança para gente, né?
Ainda há, né?
Não dá só esperança para as crianças, ainda dá para gente.
É, eu acho que tem também muita gente, não dá para achar que o mundo está acabando, né? Acho que tem muita gente boa no mundo ainda e...
Essa é a questão, o mundo não está acabando. E não, aí, tá. Exato, então é assim, a gente tem que lidar.
Cuidar dele,
e
né?
Tem que cuidar, porque ele não está acabando.
Não dá para abandonar.
Ele, né, vai continuar independente da gente.
Sim, exatamente. E a gente tem que seguir lutando, gente. A verdade é que não dá. A gente cai e levanta, porque...
O tempo todo.
E eu imagina, antes eu não fazia coisa para criança, né? Eu comecei a perceber da urgência que é isso. Muito mais do que quero ou não falar para criança. Eu quero, eu gosto, eu adoro livro infantil, eu vou para a livraria, eu paro na parte de literatura infantil, independente do Maritaca, eu adoro os livros, adoro esse universo, adoro filme para criança, gosto bastante coisa. Mas eu acho que a gente tem uma urgência muito grande, porque os adultos, esses que não... pensam que eu não sei onde é que eles vivem.
O que eles comem, né? O que pensam, o que dizem.
Não, e o pior é que eles se reproduzem, né?
É, infelizmente.
E eles se reproduzem, esse é um problema, inclusive.
Esses adultos, eu já não tô nem aí, entendeu? Porque não sou eu quem vou resolver.
Sim.
Enfim, eu acho que a gente tem que falar com as crianças. Acho que é importante a gente... realmente falar sobre muitas coisas com as crianças, porque isso tudo que está acontecendo é falta de profunda consciência, eu acho, sabe? Infelizmente, a gente... Consciência, e não quer dizer educação, não. Quer dizer consciência humana, humanitária, o que é mais sério, né? Então, eu acho que a gente precisa, e o Maritaca tem... Eu tenho essa missão, que é fazer todos os programas com muito amor, assim. Porque eu acredito nessa energia mesmo, sabe? Pode ser meio hippie, mas é isso que eu acho que é necessário, assim, né?
E, Mari, a estação Maritaca existe ainda?
Ela existia bastante antes da pandemia. Uhum. Agora eu tô tentando dar uma recuperada nesse projeto. Ela existe, tá lá guardada, uhum. esperando um momento certo para a gente montá-la de novo e levar para outros lugares. Eu quero muito ver se eu coloco tudo num caminhão e vou para as praças uhum. de periferia.
Nossa,
eu tô,
que massa.
Buscando esse...
É um mini estúdio, né?
É um mini estúdio uhum. de cenográfico, né? Assim, uhum. Eu tenho uma cabine, de lá eu apresento... E aí tem uma banda, e aí eu chamo os contadores de história, chamo brincantes, e também faço um programa temático como Maritaca, só que ao vivo. Uhum. Né?
Ah, muito legal. Na torcida aqui, para que volte em breve.
Vai ter, sim.
Mariana, para a gente finalizar, uhum. vou meio que finalizar com aquela coisa do pergunta de 1 milhão, né? Agora eu queria falar com a Maritoca, na verdade. Então, o que a Maritoca pensa para o futuro? Que história e que notícia que ela gostaria de contar?
Ainda bem que você está falando com a Maritoca.
Não quero essa responsabilidade, né, para mim, não. Falei que era a pergunta de 1 milhão, né?
Essa é... A Maritoca tem um sonho das crianças artistas, uhum. sabe? Das crianças que têm o coração e a sensibilidade aberta para o mundo. Que têm a escuta e que têm um olhar para o mundo com amor, né? Com criatividade, com imaginação, com a alegria de criança mesmo, uhum. que é pura, né? Nesse sentido de... Não... Eu acredito que se as pessoas fossem mais inventivas na vida, mais criativas, a gente seria muito mais feliz. Eu só sou feliz quando estou... Sou muito feliz quando eu crio, uhum. ou quando eu tenho uma ideia nova, ou quando eu invento alguma coisa. Então, o Maritaca é esse lugar que eu quero... É onde eu quero chegar com as crianças, porque eu acho que se os adultos também chegassem mais nesse lugar, se a gente tivesse mais possibilidade de criar, de inventar e de realizar as criações, né? Não ficar só no mundo das ideias, mas de trazer para o mundo aquilo que a gente cria, inventa, seja uma receita nova de bolo, até uma estação Maritaca, até um programa de rádio, até uma estação de rádio para criança, que um dia eu ainda chego lá, se Deus quiser. Eu acredito nesse mundo, eu acredito no mundo da criatividade.
A arte salva.
Salva. Porque a vida só não dá conta.
Não.
Eu dizia Ferreira Goulart.
Exatamente.
Exatamente.
Mariana, super obrigada.
Muito obrigada.
Foi um prazer te receber, muito te obrigada. Escutar. E vida longa aí ao Maritaca. Que ele siga aí batendo asas cada vez mais longe.
Muito obrigada. Foi uma delícia a nossa conversa. Fico muito feliz pelo convite.
Volte sempre.
A gente sai se sentindo até mais leve, né? Quando a gente fala de assuntos desse, né, Paty?
De vez em quando a gente dá uma folguinha, né?
Às vezes é gostoso se conectar. É importante se conectar com esse nosso lado criança também.
Uhum.
É importante, né? É como ela estava dizendo, é legal não deixar as crianças perderem a esperança, mas, de certa forma, isso serve pra gente também, né?
Uhum.
A gente não
com
perde
certeza.
A esperança. Muito fácil,
e
né?
E é por isso que a gente está aqui, porque a gente não perde a esperança.
Mas é muito fácil perder.
Sim.
Muito fácil, porque a trombada todo dia, né, que a gente tá...
Ai, é um 7-1 todo
dia. É um 7-1! É gol da Alemanha, meu Deus do céu.
Todo dia.
Você vai no banheiro, é gol da Alemanha. Você levanta de manhã, é gol da Alemanha. Você já tá desse jeito. Bom, minha amiga, vamos chamar o nosso entre aspas.
Entre aspas.
Olá, investidores! No episódio desta semana, vamos falar da importância de ter metas e objetivos financeiros definidos. Eu sou Ingrid Landgraf, assessora de investimentos pela Sétima Investimentos. Você sabia que 67% dos brasileiros não conseguem poupar para realizar nenhuma forma de investimento, enquanto que 29% investem quando sobra algum dinheiro no final do mês? E somente apenas 7% reserva um valor fixo todos os meses para investir. O primeiro passo é estar com as contas em dia e a vida financeira sob controle, de forma equilibrada. Às vezes, pode até parecer difícil, mas um estudo detalhado de suas finanças pessoais e a adoção de alguns hábitos podem ser tão significativos que o dinheiro passará a ser um grande aliado da sua vida. Quando se tem objetivos financeiros definidos, estes vão te ajudar a colocar prioridade no que você quer realizar primeiro, seja uma viagem de férias, a compra de uma casa nova ou até mesmo um objetivo mais de longo prazo, como a aposentadoria. Quem nunca pensou em alcançar a independência financeira e poder fazer o que quiser sem ter que se endividar para isso? E como você pode fazer para chegar lá? A primeira coisa que você precisa começar é mudar a ordem como se organiza financeiramente. A partir daí, defina o quanto da sua renda mensal vai ser destinada para o seu futuro, aquela realização do seu sonho. E então, tenha isso como uma obrigação com você mesmo. E depois continue seguindo com os pagamentos das suas despesas mensais. E se mesmo assim sobrar algo, se pergunte: vou me dar um presente? Que seja um jantar? Ou vou guardar mais um pouco para o meu futuro? A definição de metas te ajuda a ter foco para atingir os seus objetivos, tanto financeiros como objetivos de vida. Se mantenha focado e saiba que no final você vai conseguir atingir aquilo que sempre sonhou. Ótima semana a todos! Investir é coisa de mulher, sim. Eu sou Ingrid Landgraf, assessora de investimentos pela Sétima Investimentos.
E a gente não poderia terminar esse programa de outra forma, senão seguindo esse clima lúdico, né, Paty?
Ah, e essa música é tão bacana.
Essa música representa a minha infância. Eu lembro de... A gente está em São Paulo. Eu atravessava a Avenida Paulista para ir para a minha casa todos os dias com a minha mãe. Nós viemos na região da Pompeia, onde minha avó morava, e íamos até o apartamento que ficava lá no começo da Via Anchieta. Quer dizer, atravessava São Paulo inteiro numa época que ainda bem funcionava o horário de pico, né? Se fosse hoje, não chegava. Hoje desistia e ia dormir ali no cantinho.
Na casa da avó.
Na casa da avó, era melhor ficar por lá. Mas todos os dias a gente atravessava São Paulo inteiro e pela Paulista ali, e tinha uma fita cassete de musiquinhas.
Foi longe, hein? Fita cassete.
Aí eu fui, eu tava lá, né? Eu tava lá na época que o horário de pico funcionava, a gente tava falando de muito tempo atrás. E aí tinha essa fita cassete que minha mãe colocava pra eu escutar, e ela cantava junto comigo as músicas, porque é isso que a gente comentou durante o programa, né? Tinham músicas muito boas sendo produzidas naquele período. E vamos fazer um resgate hoje, né? Esse fim.
E para terminar hoje o programa e deixar a Tati ainda mais feliz, vamos ouvir A Bailarina com Lucinha Lins.
Um beijo para todos. Beijo, Paty. Até semana
beijo,
que vem.
Beijo. Até quinta-feira, ao meio-dia.
Um, dois, três e quatro, dobro a perna e dou um salto, viro e me viro ao revés, e se eu cair, conto até 10. Depois essa lenga-lenga toda recomeça, puxa vida, ora essa, vivo na ponta dos pés. Um, dois, três e quatro, dobro a perna e dou um salto, viro e me viro ao revés, e se eu cair, conto até 10. Depois essa lenga-lenga toda recomeça, puxa vida, ora essa, vivo na ponta dos pés. Quando sou criança, viro orgulho da família, tiro em meia ponta sobre minha sapatilha. Quando sou brinquedo, me dão corda sem parar, se a corda não acaba, eu não paro de dançar. tentei fazer um grande cai pra um bom salto acontecer. Me abaixo num demi-plié. Sinto de repente uma sensação de orgulho. Se ao contrário de um mergulho, pulo no ar num grande ET. Quando estou num palco entre luzes a brilhar, eu me sinto um pássaro a voar, voar, voar. Toda bailarina pela vida vai levar sua doce sina de dançar, dançar, dançar. Dobro a perna e dou um salto, viro e me viro ao revés. E se eu caio, conto até 10. Depois essa lenga-lenga toda recomeça. Puxa vida, ora essa, vivo na ponta dos pés. Um, dois, três e quatro, cinco, seis, nove. Viro ao revés e se eu caio, conto até 10. Ai, meu bumbumzinho. Depois essa lenga-lenga toda recomeça. Puxa vida, ora essa, vivo na ponta dos pés. Depois essa lenga-lenga toda recomeça. Puxa vida, ora essa, vivo na ponta dos pés. Pois, agora... Depois essa lenga-lenga toda recomeça. Puxa vida, ora essa, vivo na ponta dos pés. Depois essa lenga-lenga toda recomeça. Puxa vida, ora essa.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.